Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém indenização por morte de detento em tentativa de fuga.
Pessoas com deficiência têm até 4 de maio para solicitar transferência para a sessão eleitoral especial.
Empresas são condenadas por descontos indevidos em conta corrente.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou o segmento ao recurso extraordinário com agravo apresentado pelo governo do Ceará contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado.
A ação questionava o pagamento de indenização à família de um detento que foi baleado pelas costas e morto em uma tentativa de fuga de estabelecimento prisional. Pedro Scartesini.
O ministro Gilmar Mendes salientou que o acórdão do TJ estadual é coerente com a jurisprudência da Suprema Corte e que para divergir seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 279 do STF. O ministro acrescentou que o laudo aponta que vários disparos atingiram o detento pelas costas, impossibilitando a reação dele e inviabilizando a utilização da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. A decisão destaca ainda a conduta excessiva dos agentes, que poderiam ter apenas contido a tentativa de fuga, poupando a vida do detento.
O Superior Tribunal de Justiça garantiu a correção monetária de uma dívida trabalhista da falida empresa aérea Transbrasil.
Na ação, um ex-funcionário da companhia pede que o valor total do crédito trabalhista a que tem direito seja corrigido monetariamente até a data do pagamento.
A Transbrasil encerrou as atividades em 2001. Tiago Gomid.
O Tribunal de Justiça de São Paulo havia entendido que a correção monetária deveria incidir sobre a dívida trabalhista apenas até a data em que foi decretada a falência da empresa e não até o dia do pagamento. Inconformado, o trabalhador recorreu ao STJ. O relator ministro Moura Ribeiro ressaltou que a limitação prevista em lei se refere apenas aos juros de mora, ou seja, multa por atraso no pagamento da dívida e não sobre a incidência da correção monetária. Assim, o pedido do trabalhador foi aceito pelo STJ, que mudou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida têm até o dia 4 de maio para solicitar a transferência para uma sessão eleitoral especial.
Depois dessa etapa, o eleitor deverá, até o dia 4 de agosto, comunicar por escrito suas restrições e necessidades para que a Justiça Eleitoral providencie os recursos para facilitar o exercício do voto. Jane Costa.
Os procedimentos que devem ser adotados para atender da melhor forma esse público especial estão previstos em uma resolução do TSE aprovada em 2002. O texto determina que os locais de votação para os deficientes tenham fácil acesso, com estacionamento próximo e instalações que atendam às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Uma empresa terá que indenizar em R$5.000 uma ex-funcionária por restringir o uso do banheiro durante a jornada de trabalho.
Para ir ao banheiro, a funcionária precisava esperar um substituto para o posto de produção, que poderia demorar até uma hora. Ela também só poderia ficar 5 minutos no banheiro.
O caso foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo.
Um provedor de internet e um banco foram condenados a indenizar um homem em R$25.000.
Isso porque as empresas descontavam mensalmente, sem autorização dele, R$12,90 de sua conta corrente.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ricardo Viula.
O valor era subtraído de uma conta não movimentada pelo correntista e utilizada apenas para receber eventuais depósitos de auxílio-doença previdenciário. A taxa foi descontada durante 9 meses. Sem que o consumidor tivesse contratado o serviço. Na decisão, os desembargadores destacaram que, por sobreviver apenas do auxílio-doença, o cliente teve a saúde emocional abalada devido à preocupação com os descontos não autorizados em sua conta.
No Distrito Federal, uma construtora terá que indenizar em R$8.000 uma consumidora por propaganda enganosa.
No momento da venda, a empresa afirmou que o imóvel tinha garagem privativa e quadro de esportes interna, benefícios que, na verdade, não existiam. Simone Oliveira.
Além da indenização por danos morais, a construtora terá que ressarcir à consumidora o valor correspondente a 12 metros quadrados do imóvel pela falta da vaga na garagem e também o valor desembolsado a título de juros de obra junto à Caixa Econômica Federal. A decisão destacou que a propaganda enganosa é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.